passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é um escritor de muitos méritos, entre eles o de só ter sido alfabetizado quando já era adolescente. Trata-se de Jacó Fortes de Carvalho, um piauiense nascido na fazenda Carcará, município de Campo Maior, Piauí. Vindo de uma família de 21 irmãos, Jacó Fortes de Carvalho transferiu-se com a família da fazenda para a cidade quando ainda era analfabeto e tinha 12 anos. Em Teresina, fez então o primeiro grau e o ginasial. Depois se mudou para Fortaleza, Ceará, onde trabalhou em empresa de transporte de cargas e, por fim, veio para Brasília, isso em 1968. Em Brasília, concluiu o segundo grau no Centro de Ensino de Taguatinga Norte e se tornou bacharel em Administração Pública pela Universidade do Distrito Federal, com especialização pela Universidade de Brasília. Nesta universidade, Jacó Fortes de Carvalho veio a ser funcionário até a idade de se aposentar. Hoje, nosso autor vai falar de suas Primaveras Graciosas, livro que ele acaba de lançar pela LGE Editora de Brasília. Jacó Fortes, o livro está catalogado como de contos, mas em verdade compõe a saga de uma família pobre do Nordeste que larga o campo em busca de escola para os filhos. Não seria mais um livro de memórias?
É um misto de muita coisa. Existe a realidade e a ficção. Existem capítulos, por exemplo, que são pura invencionice. É tudo coisa da minha cabeça. Como é o caso, por exemplo, de Neco Poeta, de As Joias de Sansão e assim por diante. Na verdade, eu aproveitei o dorso de uma realidade e sobre esse dorso eu joguei as ilusões e fantasias.
E as recordações.
Então, na verdade, quer dizer, o livro contempla o que o autor ouviu, o que o autor sentiu e as suas imaginações, né?
Muito bem. Quando é que despontou a vontade, né, ou a ideia de ser autor de livro?
Na verdade, durante anos, desde ginasiando, quando eu lia os clássicos, eu nutria essa vontade de escrever. Mas a necessidade de trabalhar tinha primazia sobre tudo, porque a sobrevivência falava mais alto. E eu fui, então, adiando, postergando essa vontade, de tal sorte que isso só foi possível depois que eu me aposentei. Mas é uma ideia que vem de uma longa incubação.
Agora, pelo que eu citei, sabemos, né, isso não é segredo, né, na sua história, a sua escolaridade, ela se procedeu quando jovem, tardiamente.
Tardiamente.
Então, digamos, no período da infância na fazenda, você não lia nem escrevia, não tinha livros.
Não existia livros, os livros não eram acessíveis, né, aos filhos de caboclos, vaqueiros agregados. Existia uma vontade, os dominadores, coronéis do sertão, eles mantinham os filhos dos caboclos e dos agregados distante da escola, porque afinal de contas, esses filhos seriam mais tarde a mesma mão de obra braçal, subalterna e encabrestada, né, que iria exatamente trabalhar nas fazendas.
Era uma maneira de manter a ordem, né? Aquilo e a permanência.
Exatamente.
Né? Muito bem, mas de qualquer maneira, de repente veio essa oportunidade, né, de sentar num banco escolar, aprender, né, o beabá.
Exatamente.
E aí os livros entraram na vida de Jacó Fortes de Carvalho. Muito bem, mas como é que esses livros entraram? Há pouco você falou que ginasiano lia muitos clássicos. Foi assim, de repente, descobriu a leitura e... quais foram suas primeiras leituras?
É que garoto pobre na cidade, ele não tem como se divertir. Ele não pode comprar um Guaraná, ele não pode... O lazer da cidade, ele não tem acesso ao lazer da cidade, porque lazer normalmente custa algum dinheiro. Então, quer dizer, nas horas vagas, enquanto aqueles aquinhoados iam para o lazer... No caso, especificamente, o autor ia para o estudo, ele lia, ele tinha uma vontade assim, incontida de ler. Ele lia muito. Então, foram muitas obras, né, que o autor leu, né? Claro, emprestadas, né? Porque ele não podia sequer comprar uma carta de ABC, uma cartilha. Como é que ele iria comprar Raul Pompeia, né? Machado de Assis, né? José Martiniano de Alencar? Ele não tinha acesso a isso. Era coisa que pegava por empréstimo, esporadicamente.
Então, sua formação de clássicos foi eminentemente assim, brasileira, autores portugueses brasileiros, ou também clássicos da literatura universal?
Não, só...
Júlio Verne, não sei, Vitor
não,
Hugo...
Não, não, eu também li Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco.
Amor de Perdição.
E também os Visconde de Toné, né, que é no caso brasileiro, né? Enfim, Érico Veríssimo, autores, preferencialmente autores brasileiros.
Muito bem. E a aventura, antes de falarmos da narrativa propriamente, a aventura de publicar esse livro, né? Como se deu? Você, a ideia foi incubada durante um longo tempo, o processo de escrito durou quanto tempo? 2, 3 anos? Ou veio logo num rojão?
Na verdade, assim, essa incubação era uma incubação apenas que estava... Era um projeto que habitava a minha cabeça, o meu consciente, né? E, assim, agora, foi materializado nos últimos 2 anos. Ou seja, nós estamos em 2010. Então, eu escrevi em 2008, 2009, é que eu efetivamente consegui materializar essas ideias. Ou seja, colocar no papel... escrever o livro, né?
Chegando então à narrativa, uma que chamou a atenção foi a escolha da terceira pessoa para falar de si próprio. Eu gostaria de saber, o gafanhoto seria você, não é isso? Personagem principal.
Na verdade, pode ser o gafanhoto, assim como pode ser qualquer criança, porque a história, ela expressa tanto a história do autor, mas ela expressa, quer dizer, é um livro onde qualquer nordestino de origem humilde, sobretudo originário do sertão, remanescente do sertão, ele vai se deparar com sua cara.
Vai se identificar.
Ele vai se identificar, né? Eu procurei uma história que pudesse espelhar a vida de todo mundo, quer dizer, de todo mundo, aqueles, não apenas nordestinos, mas também pessoas... É originário do sertão de Minas, enfim, de qualquer sertão do país, né?
E num determinado período da história brasileira,
período, né?
Porque hoje em dia, até uma pergunta que eu ia fazer mais adiante, né? O analfabetismo tem uma cor muito diferente, né? Um aspecto, porque é quase que impossível, né? Ser com a televisão, assim, invadindo, a pessoa que queira mesmo ouvir a televisão, ela se ilustra de alguma maneira, né? É diferente, não é tão isolado, né? Assim, até para as brincadeiras também.
O isolamento sertanejo não existe mais, porque primeiro chegou o rádio, coisa que na época de gafanhoto não existia, chegou o rádio, depois chegou a energia elétrica, né? Depois a televisão e assim por diante, né?
Mas voltando àquela pergunta, gafanhoto não era seu apelido, não?
Não, gafanhoto não era meu apelido, né? O meu apelido de criança era piaba. Esse gafanhoto é uma imaginação, é uma invencionista, é uma coisa que eu idealizei.
Idealizou,
né? Porque já que... Porque se o menino... Se aquele garoto era buliçoso, se ele era um garoto assim, arisco, versátil, era preciso que encontrasse um inseto, o nome de um bicho, que pudesse expressar essa leveza e essa rapidez com que ele se movimentava,
né?
De um lugar para outro, né?
Mas não deixa de ser seu alter ego, né?
Mas não deixa de ser um alter ego,
Estamos conversando com o escritor piauiense radicado em Brasília, Jacó Fortes de Carvalho. Voltamos já.